Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao Águias no Ar.
Fly, Eagles, fly! Está começando mais um Águias no Ar, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira e serei o host do episódio de hoje. Para me acompanhar nessa jornada, eu tenho a presença dele, o maior fã vivo da Taylor Swift no Brasil, Luca Di Biase. Tudo bom, Luca?
Olá, meu grande amigo Iago, como você está? Meu amigo ouvinte, meu grande amigo fã Taylor Swift, meus caros Swifts que estão querendo aprender mais sobre esse belo esporte do time da nossa querida Taylor, fanática do torcedor do Philadelphia Eagles. Estou felicíssimo, nosso Eagles ganhou mais uma. Vamos falar de muita coisa, de vitória contra a Tampa, de prévia contra aquele lixo de Washington e também, obviamente, falar da grande loirinha que colocou finalmente Travis Kelce no mapa. E diga-se de passagem, Iago, você é a Taylor Swift e meu Travis Kelce, meu querido amigo.
Fico lisonjeado, cara. Fico lisonjeado. Mas eu prefiro ser o Travis Kelce da sua Taylor Swift.
Lá ele.
Brincadeiras à parte. Como o Lucas já adiantou, a pauta de hoje está bem extensa. Porque temos duas pautas. Vamos comentar a vitória do Philadelphia Eagles sobre o Bucks. E vamos fazer a prévia do jogo contra o Commanders. Mas antes disso, vamos para os nossos recados. Como a gente sempre faz aqui, nossos recadinhos rapidinho. Você que está escutando a gente pela primeira vez ou que ainda não nos segue em nossas redes sociais, acesse lá no Twitter e no Instagram, @águiasnoar. Você que já nos escuta, independente do seu agregador de podcast favorito, vai lá e segue a gente ou assina o nosso podcast. Nós estamos no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Castbox, enfim, na maioria dos agregadores mais famosos. E lá você pode sempre assinar ou se inscrever para que você não perca nenhum episódio novo. Sempre que sair episódio, se você está inscrito, você vai ser notificado. E também compartilha com os amigos e, se o seu agregador permitir, deixa uma avaliação 5 estrelas lá pra gente. Isso é muito importante a manter nosso podcast bem relevante. E você que é ouvinte Spotify, a gente tem acesso aqui aos números e quase 79% dos nossos ouvintes nos acessam pelo Spotify. Então você que nos ouve pelo Spotify, você pode interagir conosco lá dentro do episódio. Dentro desse episódio agora que você está escutando, se você rolar um pouco a página, vai ter interação. Nas interações, você pode deixar uma pergunta, um elogio, uma crítica, uma dúvida, e ela vai ser lida no próximo programa. Todas as interações do público do Spotify, a gente vai ler no episódio seguinte. Enfim, recados dados, vamos falar do que realmente importa, né, Luca? Vamos falar primeiro da vitória do Philadelphia Eagles sobre o Tampa Bay Buccaneers pelo placar de 25-11, né? Na semana 2, o Philadelphia Eagles jogou num Thursday Night Football, né, uma semana curta, contra o Vikings na Filadélfia, venceu, e aí teve 11 dias de descanso para viajar até Tampa, na Flórida, e jogar no Raymond James Stadium e vencer, bater o Bucks por 25-11. Mais um jogo assim com uma performance um tanto quanto preocupante, porém um pouco melhor do ataque, e um jogo dominante da defesa, né, Luca?
Isso mesmo, cara, porque a nossa defesa, ela tá mostrando porque muitos a consideram uma das melhores da NFL. Eu não digo nem a melhor, porque nós temos outras grandes defesas, como Dallas, São Francisco, Cleveland também tá com uma defesa muito boa esse ano, sabe? Mas foi uma partida dominante, teve sack, interceptação, fumble, safety. O que você quisesse ver de exemplo, belo exemplo defensivo, você viu nessa partida, sabe? E em relação ao nosso ataque, a gente teve um show do segundo maior ser humano com o sobrenome Swift na face da Terra, que é o nosso querido amigo DeAndre Swift. E na dupla Swift-Kelce, a que realmente nos importa, que é Jason Kelce e DeAndre Swift, conseguiram render mais de 100 jardas mais uma vez, uma partida sensacional e mostrando por que ele é nosso melhor running back, nosso running back número 1. E o Hurts em mais uma partida que deixou a desejar, porém, você viu um certo avanço em relação ao jogo passado. Então vamos agora desbravar essa aventura dessa belíssima partida em que o placar de 25 a 11 não condiz com a realidade, né, Iago?
É verdade, eu esqueci até de falar isso, né? Apesar de ser um placar com uma larga vantagem, né? São dois touchdowns de vantagem, poderia ter sido muito mais. O próprio coordenador ofensivo, Brian Johnson, falou que eles deixaram um pouquinho de carne no osso, e realmente deixaram, principalmente no começo do jogo. E também ali, aquele último touchdown do Bucks foi aquela coisa bem, vai, brinca aí, vai, faz o que tu quer, faz tua graça, a gente já ganhou mesmo. Porém, vamos dar uma breve resumida na partida, depois a gente vai para os grandes destaques, tanto positivos como negativos. A partida começou bem morna, né, Luca? Tanto o ataque do Bucks quanto o ataque do Eagles não conseguiram produzir muita coisa, e no primeiro quarto ali, o grande destaque foram as defesas, eu diria principalmente a defesa do Eagles. A defesa do Bucks foi até bem, mas acabou se sobressaindo, não deixando marcar o Eagles marcar pontos, mas por falha mesmo ali do Eagles, que até tentou converter uma quarta para um com o Kenny Gainwell correndo pelo meio e não conseguiu, né? Acabou devolvendo a bola para o Bucks. E o primeiro quarto terminou 3-0 com um chute do field goal, um chute de field goal do Jake Elliott. O segundo quarto foi quando as coisas começaram a se desenrolar, mas só lá para metade do segundo quarto, depois que o Bucks empatou com 3-3, estava aquele jogo meio tenso, a gente conseguia ver que claramente o Eagles era melhor que o Bucks, mas não estava conseguindo transformar essa dominância em pontos, até os 4 minutos finais do primeiro tempo do segundo quarto, né? Quando o Eagles anotou um touchdown com o Jalen Hurts passando para o Olamide Zaquias, abrindo 10-3, e depois mais um field goal com o Jake Elliott ali, 13-3. Foi para o intervalo com esse placar de 13-3, a gente estava meio ressabiado ainda, mas quando voltou para o terceiro quarto, aí sim o time começou a abrir essa vantagem que a gente esperava. Foi quando o Jalen Hurts, através da melhor jogada da história da NFL, que é o quarterback sneak do Eagles, anotou mais um TD. E depois a gente acabou anotando um safety, como você já antecipou, e o jogo ficou mais ou menos por isso aí, com o Eagles abrindo quase 20, mais de 20 pontos de vantagem, depois de outro field goal de Jake Elliott, e o Bucks diminuindo essa diferença no finalzinho do jogo ali, faltando 9 minutos para o jogo, com um passe do Baker Mayfield para o Mike Evans, e depois foi só correr para o abraço, porque o Eagles, a gente vai falar sobre isso com mais calma, conduziu um drive de 9 minutos e 22 para secar o relógio e acabar com o jogo. Mas panorama geral dado, Luca, eu queria puxar um assunto importante, né? Falar primeiro dos destaques positivos. Eu acho que a gente tem dois grandes destaques, que você também já antecipou, que foi a defesa jogando em altíssimo nível, e também o DeAndre Swift e o jogo corrido. Mas vamos começar pela essa defesa. Nossa defesa tinha feito duas boas atuações nas primeiras semanas. Assim, nada muito absurdo, mas atuações honestas, algumas falhas e tal. Mas a defesa nesse jogo contra o Tampa Bay Buccaneers foi extremamente dominante. A defesa conseguiu forçar 2 turnovers de um ataque que tinha cometido 0 turnovers, 0 erros nas duas primeiras semanas. A gente teve fumble forçado do Jalen Carter, a gente teve interceptação do Reed Blankenship, a gente teve safety do Nicholas Morrow, a gente segurou os caras para apenas 41 jardas corridas, nós somos a melhor defesa contra a corrida da NFL, e tipo, cara, disso tudo que eu falei, 2 pontos, Reed Blankenship, você avisou, não foi, Luca?
Eu avisei, eu sou um discípulo, nosso amigo Blanco, nosso fantasminha, nosso querido safety, que eu falei e reafirmo aqui, top 100, ele estará lá.
Não existem 100 jogadores melhores que Reed Blankenship na NFL. Essa é a afirmação do Luca e eu concordo com ele. E aí, quando a gente fala de uma grande performance defensiva, a gente tem que ressaltar que, óbvio, o ataque do Bucks não é uma máquina, não é nada muito absurdo, o Baker Mayfield não é um grande quarterback, mas é uma atuação de gala da defesa. Tanto que manteve os caras com 11 pontos apenas, né, Luca?
E é aquela coisa, tudo bem, o ataque do Tampa não é um Chiefs da vida e tudo mais, porém, é um ataque extremamente competente, é um ataque extremamente honesto, tanto que você falou. Até agora, o Tampa não tinha cometido nenhum turnover, não tinha entregue a bola para nenhum adversário, e a gente foi e conseguiu forçar duas vezes, né? Então, é de bater palma, e essa defesa está mostrando semana após semana por que que ela é tão boa e ela está evoluindo cada vez mais. E aos poucos a gente vai ver agora, até para poder falar depois no jogo contra o Commanders, vai ter o Redick finalmente 100% de acordo com ele, a gente vai ver o Nolan Smith ganhando mais crédito, mais espaço. Ele, com pouquíssimos snaps desse jogo, já conseguiu ter jogadas impactantes, já conseguiu dar um QB hit no Baker Mayfield e tudo mais. Então, você tá vendo que essa defesa, ela é lotada de talento, e principalmente essa linha defensiva, cara. Essa linha defensiva, o que tem talento acumulado, eu acho que eu não lembro a última vez que eu vi uma unidade com tantos jogadores acima da média. É realmente muito, muito, muito boa, saca? E cresce também pro Xander Shaik, que tá conseguindo fazer rodar essa máquina, essa engrenagem aí, sem nenhum problema, tudo tranquilo. E até o grupo de linebackers, que era um medo da gente o ano todinho, não tá comprometendo. Então, eu realmente tô muito, muito feliz com o que essa defesa tá mostrando e o que ela mostra que pode fazer ainda mais, né?
Eu queria focar um pouco justamente agora na linha defensiva. Como você bem falou, o Xander Sai tá conseguindo, o nosso coordenador defensivo, tá conseguindo rotacionar muito bem essa DL. Tão bem, que um cara que tá aqui há anos e a gente não conseguiu ouvir falar dele, conseguiu um sack contra o Bucks, que foi o Marlon Tuipulotu, né? Cara, quando a gente esperava que a gente imaginava que o Marlon Tuipulotu poderia ser alguém que contribuísse com esse time. Então a gente tem uma linha defensiva, que tá ficando um pouco mais jovem, né? A gente ainda tem uns veteranos como Brandon Graham e Fletcher Cox, que são os mais velhos, porém que ela tá ficando mais jovem. A gente tá tendo agora a presença ali pelo meio de Jordan Davis e Jalen Carter. No outside, a gente tá tendo a presença de Nolan Smith. A gente também tem ali Milton Williams e Marlon Tuipulotu revezando. Então, Josh Sweat, que não é um cara velho, já tá no seu segundo contrato de NFL, mas ainda é jovem. Então a gente tem uma linha que ela se aproveita dessa jovialidade, desses caras com idade mais jovem, e dá a oportunidade de caras como Fletcher Cox, mesmo com 32 anos, se não me engano, 32 ou 34, eu vou até pesquisar aqui, Fletcher Cox com 32 anos, continuar produzindo em alto nível, como ele não produzia há alguns anos já. O ano passado e esse ano do Cox tem sido impressionantes para mim, porque ele não estava produzindo tão bem assim ultimamente. Mas quando a gente fala nessa linha defensiva, eu acho que a gente precisa tirar alguns minutinhos aqui para comentar sobre ele. Jalen Carter, o Baby Rhino. Meu amigo, ele é o defensive tackle com a melhor média do PFF de toda a liga nessas três primeiras semanas. 93.2. Cara, como é que deixaram esse jogador cair nos nossos braços, Luca? Eu não consigo entender. Era o talento número 1 do draft e a gente pegou ele escolhendo quase na escolha 10.
Não apenas isso, porém também Chicago trocou para trás, passou ele rindo que fez a troca. Então, Chicago é um caso à parte. Vamos combinar que aquela franquia dali é uma lixeira pegando fogo. É simplesmente bizarro o que acontece lá em Chicago. Fecha parênteses. Mas, cara, falando do Carter, você vê como, além dele ser um jogador que tem todos os, como eu posso dizer, os aspectos físicos necessários para ser um defensive tackle bem sucedido na NFL, você nota também que ele caiu num ambiente muito bom, que é o que a gente sempre bateu na tecla, que é a cultura que está se montando na Filadélfia, como tem sido algo interessante e como isso ajudou ele, que tinha muita preocupação na questão do extracampo, do que tinha acontecido, do pro day dele, todas aquelas questões. E aí, agora ele caiu num time que abraçou ele, que tá fazendo ele se sentir em casa e tá conseguindo tirar o melhor dele. Não à toa, ele tem sido um dos melhores defensive tackles, não apenas calouros, mas um dos melhores defensive tackles da NFL nesses primeiros três jogos. Lógico, três jogos é uma amostragem muito pequena, não dá pra dizer que é não. Ele jogou isso daí agora, vai ficar o resto das partidas, os outros 14 jogos, vai jogar em altíssimo, altíssimo nível e vai ser o melhor do mundo. Não, mas a tendência dele é extremamente positiva. Ele tá conseguindo produzir, é sec, é fumble, tackle pra perda de jardas. Então, ele é um jogador que ele não apenas faz uma funçãozinha ali, aparece uma hora ou outra, não. Ele tá sempre aparecendo e sempre com jogadas que impactam de ou acabar o drive do adversário ou colocar o drive dele numa situação bem, bem ruim, sabe? Então, definitivamente, o Eagles é um time extremamente abençoado, não de apenas não ter que enfrentar o Jalen Carter nunca na NFL, mas também de ter ele ao seu lado ajudando todas as partidas, né?
Você foi muito preciso no que você falou. É óbvio que, assim, é difícil de projetar o que vai ser daqui para frente, mas o que ele apresentou nessas três primeiras semanas é algo inimaginável. Eu acho que nem o mais otimista dos especialistas, nem mais, o mais otimista na lista, o mais otimista torcedor, imaginava que o Jalen Carter pudesse ter esse tipo de produção que ele está tendo logo de cara. É um rookie, velho. Seja escolha de primeira rodada, escolha top 10 ou não, é um rookie que está produzindo um nível altíssimo. Eu acabei de falar. Ele tem a melhor nota entre defensive tackles pelo PFF. Perdão. Ele tem a melhor nota entre defensive tackles pelo PFF. Ele também, se você pegar todos os defensores da liga e as notas da PFF, ele é o terceiro melhor. Ele só está atrás de Myles Garrett e Nick Bosa, se não me engano. E se você comparar, por exemplo, pressões no quarterback geradas por defensive tackles, ele é o jogador com mais pressões. E por defensores, ele só fica atrás de Micah Parsons. Ou seja, é um cara que está produzindo absurdamente. Se você pegar assim, o ranking de pressões geradas por defensive tackles, o primeiro colocado é o Jalen Carter, com 15 pressões. O segundo colocado é o Aaron Donald, com 14 pressões. Mas a gente tem uma pequena diferença aí. No último jogo, o Jalen Carter jogou apenas 48% dos snaps. Na temporada toda, o Carter tem 89 snaps e o Aaron Donald tem quase o dobro, com 158 snaps. E ainda assim, uma pressão a menos. No último jogo, Jalen Carter gerou 5 pressões no quarterback, conseguiu meio sack, porque foi dividido com Fletcher Cox, se não me engano, conseguiu um quarterback hit, forçou um fumble. Cara, esse tipo de produção é muito difícil você ver de um rookie, ainda mais se tratando de defensive tackle.
E até um ponto que a gente comentou muito no começo da temporada era, não, o Jalen Carter ele vai concorrer a calor defensivo do ano. Eu, antes da temporada começar, falei que ele tinha talento para isso, mas que eu não imaginava por conta de não ser uma posição premium da defesa e tudo mais, aqueles pontos assim. Mas quando você analisa o que ele está conseguindo fazer esse ano, e o que ele fez até agora, eu acho que ele realmente é um sério candidato, sabe? Eu acho que ele tá conseguindo jogar muito bem, e como a gente falou tanto da nossa linha ofensiva, a gente tem que dar os méritos também, que é muito mais fácil você jogar ao lado de Josh Sweat, de Hassan Reddick, de Fletcher Cox, de Brandon Graham, de, enfim, os inúmeros jogadores da nossa linha defensiva, e isso não é tirando o mérito de Jalen Carter não, tá, gente? Isso daí é só falando que como ter tantos jogadores bons consegue potencializar um talento que já era excelente. Então, eu acho que realmente o céu é o limite porque o Jalen Carter está produzindo. E eu tô muito empolgado, cara. Eu tô muito empolgado. Foi uma escolha que, no começo, eu lembro que nas projeções de draft que a gente fazia, eu nunca sequer cogitava o Jalen Carter caindo na 9. Na minha cabeça, ele não passava da pique de Las Vegas, cara. Eu não
nem do Seahawks. Acho que do Seahawks, né? Assim, saiu cara, poucos dias antes, né, que o Seahawks não iria selecionar ele. Mas até isso, a gente não imaginava que poderia passar do Seahawks.
E aí, ele cair no nosso colo, na 9. E digo mais, eu acho que ele até poderia estar disponível na 10 se o Bears não tivesse trocado. Eu não vi o Bears pegando o Jalen Carter, tá? Pelo que estava se desenrolando naquele draft. Então, é realmente agradecer e colher os frutos de mais um Howie Roseman Masterclass no draft.
Como evoluiu o Roseman draft, né? Eu acho que não é assunto para hoje, mas tem que dizer que o cara evoluiu bastante. E eu falei que ele conseguiu 15 pressões e 89 snaps, mas desses 89 snaps, apenas, deixa eu ver aqui, 76 foram snaps de pass rush. Ou seja, ele tem uma porcentagem de pressão de 21,1%. Essa é a maior entre os defensive tackles da NFL. Mais uma estatística que ele é o melhor defensive tackle da NFL. Ele fica atrás dele, sabe quem tá? Chris Jones, com 20,5%, ou seja, 0,6% a menos, né? E mesmo assim, o Chris Jones ele está jogando numa situação muito específica. O Chris Jones só tem 39 snaps nessa temporada. Ele está sendo muito utilizado em pass rush mesmo. Então, tipo, é mais comum que esse tipo de jogador acabe produzindo um pouco mais em termos percentuais, né? Então, tipo, assim, vai além do que a gente imaginava. E para completar esse combo, a gente tem o primeiro defensive tackle ranqueado pelo PFF, e o número 5, que é o Jordan Davis, que também tá jogando muito.
O Davis, e ele é um talento que a gente falou muito até a temporada começar também, de que ano passado, o que ele mostrou coisas positivas, mostrou coisas boas, porém que ele tinha que levar o patamar, porque daqui a pouco eu imagino que essa já é a última temporada do Cox na Filadélfia, por exemplo, não sei se ele renova. Então, o Davis ele vai ter que assumir o BO, sabe? Ele vai ter que ser aquele cara, aquele defensive tackle, até por ele estar mais tempo do que o Jalen Carter na NFL, e ele tá realmente levando o patamar dele, como ele já falou muitas vezes, ele não quer ser somente um jogador para parar a corrida, ele quer fazer sec, ele quer ir pass rush, ele não quer que o pessoal pense, não, ele só é um run stopper, porque ele é gigante, ele é realmente um mamute, e ele quer produzir mais, ele tá conseguindo produzir, sabe? Então, mais uma vez, mérito do Xander Shaik, que tá conseguindo fazer essa defesa, que eu imaginei que ele ia sofrer muito mais para fazer render de uma forma maravilhosa.
O que o Davis demanda dos ataques é muito, né? Porque ele ali na posição do nose tackle, ele acaba sendo, assim, naturalmente dobrado. Por conta simples e puramente por conta do tamanho dele.
E é aquela coisa, beleza, vamos lá, eu vou dobrar em cima de Jordan Davis. Mas aí tem o Jalen Carter. Ah não, vou dobrar o Jalen Carter, vou tentar dobrar o Jalen Carter. Aí o Davis que vai estar livre. Aí o Davis, se tiver ele num contra um, também vai ter num contra um. Talvez o Josh Sweat. Talvez o Brandon Graham, talvez
o às vezes o Jr. Cox.
Pois
e
é,
o
então...
Eagles, e o Eagles alinhou bastante também, Luca, com 5 homens na linha, né? Às vezes esse quinto homem pode ser tanto um edge, como pode ser um linebacker. Então, tipo, gera inúmeras situações.
E aí, se você dobrar alguém, naturalmente um outro vai ficar livre, sabe? Então...
Que foi o que aconteceu, desculpa eu interromper, que foi o que aconteceu na situação do safety. Eles dobraram justamente no Jalen Carter, se eu não me engano. Eu não lembro se foi o Carter ou foi o Davis. Eu acho que foi o Carter.
Foi no Carter, com certeza.
Eles dobraram no Carter, o cara da linha ofensiva acabou escorregando e tropeçando, e aí o caminho ficou livre pro Morrow fazer a jogada, e ele fez, com um belíssimo tackle.
Então, cada vez mais, os ataques vão ter que arranjar uma forma de driblar essa linha defensiva do Eagles. Porque é muito difícil você conseguir lidar com tanto talento junto e tantas escolhas de drafts boas, tantas contratações bem feitas em free agency. Então, no geral, é realmente algo muito, muito bom que a gente tá conseguindo ver, que tá surgindo e realmente empolga, né? Porque é até um clichê você falar, defesas ganham campeonatos, quanto ataques ganham jogos. E a nossa defesa tá realmente uma defesa digna de campeão.
Luca, deixa eu te falar uma parada muito louca. Eu, assim, pela imagem fica um pouco difícil definir, porque o cara da linha ofensiva ele acabou tropeçando no pé do outro. Mas, ao que me parece, como tinha Jordan Davis e Jalen Carter nesse snap, ambos foram dobrados. Então você tá gastando 4 jogadores pra marcar 2.
Aí também é burrice, né? É a receita da tragédia, né? Vamos combinar, né, Tampa? Podia ter sido mais inteligente aí, né? Vamos ser sinceros.
Porque eu acho que eles realmente acharam que, assim, eu vi muita gente criticando o Tampa por ter tentado correr naquela situação. Porque, assim, não estava encaixando a corrida o jogo todo, eles só tiveram 41 jardas totais de corrida. A defesa do Eagles hoje é a melhor defesa contra a corrida, seja você pegando DVOA, qualquer estatística que você pega, a gente é o primeiro ou o segundo contra a corrida. Mas, tipo, o que, que você faz numa situação dessa, bicho? Você chama um play action e corre o risco do seu QB ser sacado. Eu acho que quando você tem uma jogada que começa dentro da sua end zone, a chamada mais lógica é um inside zone run ou um inside run, não?
É uma jogada lógica quando você não está enfrentando o Philadelphia Eagles, né? Vamos concordar, porque... eu entendo que era uma situação que tinha potencial para dar ruim. Eu ia falar outra coisa, mas... Somos um podcast family friendly, eita, chega a travar aqui. Mas, porque, vamos lá, se você faz um play action, a chance do Eagles infiltrar é muito grande também. Se você faz simplesmente jogada de passe normal, pode acontecer mil e uma tragédias. Pressão gerar interceptação, que a gente sabe que já aconteceu muitas vezes na carreira do Baker Mayfield, quando ele é pressionado, ele acaba fraquejando. Então, era uma situação ali que era uma sinuca de bico, sabe? Foi um lado ruim, tem interceptação, resultado. Naquele momento, porém aquele momento dali foi realmente de, tipo, não tinha o que Tampa fazer, eles caíram no sinuca de bico muito, muito traiçoeira, e aí o safety ali também foi pra matar o jogo, né, vamos ser honestos.
Foi uma jogada boa, um belo teco do Morrow. Para finalizar, assim, essa grande atuação defensiva, para mim foi a masterclass do Desai. Só um jogador que eu queria adicionar é o Sidney Brown, que, pelo que incrível que pareça, né, ele acabou se machucando na melhor jogada dele na partida, mas o que houve? O Sidney Brown, até aquele ponto da partida, que não estava no começo ainda, ele já estava com 12 snaps, então ele estava sendo muito utilizado. Aparentemente, parecia que ele estava ali quase jogando um pouco mais da metade dos snaps, então é uma coisa interessante, porque é um rookie que a gente espera muito dele, mas que na jogada que ele precisou fazer algo, ele acabou escorregando, se recuperou e impediu o Eagles de tomar um touchdown do Mike Evans. Então, assim, muito boa jogada do Sidney Brown, que infelizmente acabou se contundindo na mesma jogada que ele se destacou, né?
E o Sidney Brown é um jogador que eu lembro desde a época de draft, você e nosso grande amigo Baca, eram muito... Baca não, né? O Baca é um grande...
O Baca não gosta dele.
Eu ia conferir o Baca com o Arthur. Que tu e o Arthur, vocês sempre amavam o Sidney Brown, principalmente porque ele é um jogador muito agressivo, um jogador muito intuitivo também, apesar de que às vezes ele queimava largada em algumas tomadas de decisões, mas ele tem se mostrado um jogador com teto muito alto. Eu acho que ele não tá nem perto do que ele pode ser ainda na NFL, sabe? Eu acho que ele é um jogador que tem um potencial realmente altíssimo e que tava sendo efetivo, lógico, que ela não é um calouro, ele vai sofrer as dores de calouro, até algumas leituras erradas, alguns tackles que ele vai com muita vontade e vai errar, faz parte, é da característica do jogador e ainda mais de um calouro. Mas ele estava sendo bem efetivo e estava ganhando um espaço cada vez mais importante num grupo de safeties que já é mais carente, porque você tem o Edmonds, você tem o Evans, que eu serei hater até o fim da carreira dele, você tem o Blanco, que aí realmente é um jogador, ao meu ver, acima da média, que, como a gente falou, pra mim não tem 100 jogadores na NFL melhores do que o Blake, gente. Então, mas você vê que é um grupo raso, um grupo que não tem profundidade, e você perder mais um jogador assim, realmente pesa muito, e o que tudo indica também não deve jogar essa semana, né?
Tá fora, tá? Não joga contra o Commanders. Eu só achei legal, assim, uma coisa que eu só vim perceber agora, enquanto a gente gravava, que ele teve 12 snaps e naquele lance ainda restavam quase 9 minutos do segundo quarto. Então, assim, fazendo uma matemática de cabeça meio burra, ele tava com mais ou menos 50% dos snaps defensivos. Então, o Deschai tava disposto a usar ele mesmo, que não vinha sendo usado nas duas primeiras semanas.
E isso é um legal do The Shine, né? Ele tá sempre testando coisas novas, como foi testar o Bald Berry, nosso grande amigo carequinha, no Nickel, e aí jogar o Job pra outside e tudo mais. O próprio Sidney Jones? Meu Deus, chega. Sidney Brown, meu Deus, tô confundindo tudo hoje, velho. Tô meio doido da cabeça hoje.
O próprio Sidney Brown.
Se eu não me engano, chegou a ser testado também, né, como Nico e tal. Então, é legal essa ousadia dele, ele tá sempre testando. E, de fato, é uma perda muito grande para essa defesa, mas que eu tenho fé e creio que nosso grande coordenador defensivo vai conseguir driblar essa ausência para as próximas partidas.
Perfeitamente, Luca, perfeitamente. Então vamos seguir um pouquinho aqui nesse jogo Eagles e Bucks. A gente deu grande destaque da partida, que foi a defesa. Vamos falar um pouco do ataque. Eu quero destacar dois pontos bastante positivos desse ataque, mas também a gente tem que entrar um pouco nas dores e nos problemas que esse ataque vem passando e vem sofrendo. Mas primeiro ponto positivo, mais uma vez, para mim não tem discussão. A gente tem um running back número 1 na Filadélfia e a gente precisa utilizar esse cara, mas também precisa gerenciar bem esses toques. Porém, DeAndre Swift, apenas 16 carregadas para 130 jardas. Infelizmente, não anotou seu touchdown essa semana. Porém, 8.1 jardas por carregada. Só, assim, eu acredito que essa pessoa não exista. Mas se existir alguém discutindo que o Kenny Gainwell também merece toques e tal, vou só falar uma estatística básica, assim. A gente sabe que a OL do Eagles é muito boa e que ela oferece bastante corredor e aberturas para os running backs. Ela abre caminhos, como Noé abriu o mar. Foi Noé? Sei lá quem foi. Moisés, né?
Enfim. Oh, cara, Noé é o cara da arca, bicho. Pera aí.
Religião não é meu forte, não. Quem abriu o mar, porra?
Jesus. Não, foi Moisés, velho. Foi mais acho. Calma, nem lembro agora, mano. Chega, fui confuso.
Enfim,
Iago. Você
mas
tá
a.
Minha religião, Iago.
Seu herege. É, mas enfim, a OL do Eagles ela abre caminhos como ninguém abre. Porém, em jardas após o contato. Jardas após o contato é uma estatística muito boa para medir assim o quanto o seu running back consegue a mais, o quanto ele vai além após o primeiro contato. E nessa estatística, o DeAndre Swift, entre todos os running backs da NFL, ele é o 12º melhor. Número honesto. Ok, muito bom. Luca, finja que você não sabe, que eu não lhe contei, mas se você tivesse que chutar entre todos os running backs da NFL, em que posição Kenny Gainwell estaria em jardas após o contato?
Bom, definitivamente não o top 10, não top 20 e não top 30. Eu acho que, com certeza, essa temporada tem 32 jogadores rendendo mais do que o Gainwell na NFL, a posição de running back. Então, eu já sei a resposta, mas não irei dizer. Diga aí para nosso querido amigo ouvinte qual que é a posição que o grande Kenneth Gainwell se encontra.
Eu não, assim, quando eu comecei a ver essa estatística, eu pensei que ele tá lá por volta, assim, no finalzinho dos 32, sabe? Porque, assim, eu não acho que tem 32 running backs melhores que o Gainwell. Ele não é tão ruim a esse ponto, mas eu pensava que ele tá ali em 30, 31, 32. Luca, ele é o 47º em jardas após o contato.
De fato, mostra como ele não tá conseguindo produzir assim, né? E cara, não é nem que tipo, ah não, não tem 32. É porque quando você para pra ver, existem times como, por exemplo, no Eagles mesmo, você tem um comitê de running backs bem completo. Você olha times como, por exemplo, Carolina, que tem o Chuba
Lions,
tem o Miles Sanders, tem o Lions, que tem o Montgomery, tem o Gibbs. Você tem Seattle, que só tem running back naquele time, nunca vi um negócio daquele. É Kenneth Walker, é Charbonnet, enfim.
O você próprio Dolphins, times, né, que agora começou a usar o Shane, Devon Shane e o Harry Mostert, né?
Então você consegue ver que existem vários times com dois, às vezes três bons running backs. Por isso que eu falei que eu imaginava que o Gainwell não fosse estar entre os 32, sabe? Mas realmente tá, como eu posso dizer, produzindo bem menos do que se esperava. E o Swift, ele tá mostrando que ele é realmente excelente, que pra mim é um jogador que a gente tem que renovar pro ano que vem, tá? Três semanas, tô nem aí. Dois jogos, só que ele foi muito bem. Eu não tô nem aí, renovo com ele, mantém, porque ele tá se mostrando um jogador muito bom, um jogador de muita qualidade, de muito talento, e que essa dupla Swift-Kelce está rendendo muito bem, né, Iago?
Não só dentro do Eagles, né? Parece que fora do Eagles também. Mas enfim, brincadeiras à parte.
Welcome to New York.
Esse Sunday Night tem, hein? Sunday Night tem. Mas enfim, brincadeiras à parte, estamos falando dos pontos positivos do ataque antes de entrar nos negativos, né? A gente tem que passar um pouco pelo AJ Brown, que após o chilic dele teve um jogo para mais de 100 jardas, porém dropou 2 touchdowns, né? Estamos de olho em você, viu, AJ Brown? Você é foda, você joga muito, mas estamos de olho. Sem chilic e nas próximas sem drop na endzone.
E queimou minha bet, viu? Apostei que o Eagles ia ganhar e ele ia fazer um touchdown. Me queimou esse nojento.
Pois é, mas ainda assim teve 9 recepções em 14 alvos, tá? Foram 14 bolas lançadas na direção dele. É algo muito absurdo. Dá pra ver que teve uma compensaçãozinha aí. Pra 131 jardas, uma média de 14,6 jardas. E eu vi um negócio muito interessante que eu acho que foi no Eagle Eye, que é do Ruben Frank e do Dave Zangaro. Ele teve uma média de quase 15 jardas por recepção sem anotar nenhuma recepção para mais de 30 ou foi para mais de 35 jardas. O que é muito incomum. Geralmente, quando o cara tem mais de 15 jardas por recepção, é porque ele anotou alguma recepção longa de 50, de 40, de 60 jardas, né? Então, assim, ele foi muito consistente. Isso a gente tem que dizer. Infelizmente, dropou 2 touchdowns na endzone, mas tudo bem. Não faltou touchdown porque o Hurts lançou... Eu acho assim... Eu não tô exagerando, tá? Esse passe do Hurts pro Olamide Zaccheaus, provavelmente, até aqui, é um dos melhores da carreira dele, tá? Teve presença de pocket, conseguiu esperar, botou a força suficiente para encobrir o defensive back e a bola caindo na mão do Zaccheaus.
E eu ia citar justamente, quase ia te cortando, que, pra mim, eu não acho nenhum exagero você falar o que você falou, de que esse foi um dos melhores passes da carreira dele. Porque foi um passe sob pressão, com o pocket colapsando, ele tomou o hit depois desse passe. E, cara, a bola foi perfeita. Não tinha nenhum centímetro a mais ou a menos, pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo, norte, sul, enfim. O passe foi espetacular. E esse é o Hurts que a gente quer ver. E outra coisa também que tem que ser citada nessa partida, que diversos jogadores do Eagles estavam meio doentes, né? O Hurts, sendo um deles, todo mundo falou que ele estava com sintomas parecidos com uma gripe, que ele estava com a indisposição. O próprio AJ Brown também estava.
Os caras não tomam vacina, porra?
Tá vendo o que acontece aí, negacionistas? E aí, acho que o Kelce também falaram que ele estava meio baqueado para essa partida. Então você vê, peças importantíssimas do nosso ataque estavam não estavam 100%. E pode ter influenciado, acho que não a ponto de realmente mudar o destino do jogo, mas com certeza algumas coisas foram afetadas por conta disso, né?
Não a ponto do quarterback lançar duas interceptações, mas afetou um pouco. Enfim, antes da gente entrar na parte ruim...
Pro delírio dos haters!
Pro delírio dos haters, que a gente vai entrar na parte ruim. A gente é clubista sim, mas não a esse ponto de não cobrar o que tem que ser cobrado, né? Mas vamos falar de mais um ponto positivo desse ataque, na minha opinião, que foi aquele último drive. Que coisa linda. Ali, para mim, ó, nesse último drive, é o que me empolga de verdade. Porque eu vou dar parabéns para Brian Johnson, eu vou dar parabéns para Jalen Hurts, e eu vou dar parabéns para essa linha ofensiva que, mesmo cansada no final do jogo, fez o que fez. O Eagles pegou a bola com um placar de 25-11, com o Tampa querendo ressurgir, depois de um touchdown para o Mike Evans, depois de uma conversão de 2 pontos para o Chris Godwin, 14 pontos atrás. Se o Eagles toma um three and out ali e depois outro touchdown, vive um drama. Porém, o Eagles pegou a bola faltando 9 minutos e 22 segundos para zerar o relógio, e o Eagles, da sua linha de 25, na sua linha de defesa de 25, queimou todos os 9 minutos e 22 segundos. Cara, às vezes pode parecer brincadeira, mas não é normal ter drive de 9 minutos na NFL. Não é uma coisa normal, porque a big play, ela acaba vindo de uma forma ou de outra, assim como o three and out acaba vindo de uma forma ou de outra, ou então aquela terceira descida curta não convertida, ela acaba vindo de uma forma ou de outra. Mas o Eagles acabou convertendo aí nesse drive de 9 minutos e 22 segundos, 15 jogadas para 68 jardas, conseguiu 5 first downs, converteu 4 terceiras descidas, é assim que se queima relógio. Chegando para terceira para 1, terceira para 1, terceira para 3. Tem que se dizer também que o Eagles converteu uma terceira para 13 nesse drive, tá? Que foi um passe de 25 jardas do Hurts para AJ Brown. Então, o time converteu 4 terceiras descidas, incluindo esse passe de 25 jardas numa terceira para 13, e zerou o relógio no final do jogo, ali, numa quarta para 2. Numa quarta para 2, o Eagles poderia muito bem ter chutado um field goal mais uma vez, né, Luca? E aí abriria uma vantagem de 3 posses, mas não. O Eagles foi lá, na linha de 11 do Tampa Bay, converteu uma quarta para 2 com outro passe para o AJ Brown de 4 jardas e zerou o relógio. Cara, quer queira, quer não, é impressionante. Esse é o Eagles que eu quero ver. Que mistura passe com corrida, porque você pensa, ah, queimou o relógio, foi só corrida. Não foi só corrida, teve passe de 25 jardas para o AJ Brown, teve passe para o Dallas Goedert, então, teve passe para o Devonta Smith também, de 5 jardas. Então, assim, bicho, é esse Eagles que a gente quer ver. É esse ataque.
E uma coisa também, que não está sendo muito citada, é o quão boa é a defesa de Tampa, sabe? Tampa tem jogadores excelentes, tanto no front seven, tanto nos front seven, que eu digo o grupo todinho, linebackers, linha defensiva, você tem bons jogadores na secundária. Essa defesa de Tampa é muito boa. Você tem um técnico com mentalidade defensiva, que é o Todd Bowles, que é um excelente técnico. É um técnico que sabe muito de defesa, manja muito disso. Então, torna ainda mais difícil você conseguir chegar e ficar 9 minutos inteiros para você acabar o jogo. Justamente era um momento que a defesa devia estar com instruções para ser mais agressiva ainda, para poder conseguir forçar um turnover, para conseguir forçar um three and out. Então, méritos demais, demais, demais pro Hurts. Méritos demais para a comissão técnica, o Brian Johnson, que no começo da temporada a gente criticou bastante, mas está cada vez mais evoluindo e está aprendendo com os erros que ele já cometeu em algum momento. E quero só destacar também o Touch Push, né? O Brother Shove, já diria o nosso querido Nick Sirianni. É uma jogada maravilhosa, é uma jogada perfeita, e que é muito tosco como estão querendo derrubar ela. Vou até um desabafo aqui do Touch Push, porque, cara, o Brady durante anos era conhecido, não, ele é o rei do quarterback sneak, ele é o cara que sempre que tá lá ele consegue, ele pula, ah, como é lindo, como é maravilhoso. Aí o Eagles aperfeiçoou a jogada num ponto que é quase impossível de você parar, e todo mundo, ai meu Deus, isso tá acabando com o esporte, sendo que é uma jogada que o Eagles usa em um momento específico do jogo, de jardas curtas. Não é como se o Eagles parasse e começasse a fazer o sneak numa primeira para 10 até chegar no touchdown. Pelo amor de Deus, deixem de ser imbecis, entendam que é uma jogada totalmente normal. E se você não consegue parar, melhore, lide com isso, melhore e depois você pare a gente. Não conseguiu parar, paciência, cara. Arranje outra forma. Eu me irritei agora.
Não ceda terceira curta pro Eagles. Simples. Não ceda terceira e quarta curta pro Eagles. Tá achando ruim? Dando... Oh, perdão. Mas enfim. Cara, quem entende do esporte, quem gosta do esporte, não tá reclamando. A gente já teve essa semana J.J. Watt defendendo o quarterback sneak, o touch push. A gente já teve Patrick Mahomes defendendo o touch push. E Patrick Mahomes foi amassado um pouco pelo touch push no começo daquela Super Bowl, né? Então, assim, cara, é uma jogada como qualquer outra. Às vezes vai levar um tempo pra galera processar ali. Mas, porra, velho, já tem coordenador defensivo chorando. A gente vai enfrentar domingo ele. Vou citar um Jack Del Rio. Ultrapassadíssimo, não tô dizendo isso porque ele tá criticando o quarterback sneak, não, já tinha essa opinião desde o Raiders lá. Jack Del Rio, coordenador defensivo, ultrapassadíssimo, chorando e dizendo que tem que ser banido, mas que ele tá se preparando para isso. Eu tô tão irritado quanto você, Lu, que eu digo assim, do fundo do meu coração, eu espero que todos os touchdowns que o Eagles anota domingo sejam de quarterback sneak, sejam de touch push. Se o AJ Brown receber um passe de 60 jardas com a endzone livre, eu quero que ele ajoelhe na linha de uma jarda só pro Hurts fazer um touch push.
Inclusive, eu vou só já dizendo a vocês aí, meus amigos ouvintes, eu vou apostar no AJ Brown fazer touchdown no próximo jogo, porque uma hora vai sair. Tá bom, uma hora vai sair, eu vou ter que apostar até. Eu quero acertar esse momento. Mas, cara, eu entendo você não gostar do touch push, porque de fato é uma jogada muito difícil de você conseguir conter, ainda mais com o apoio dos running backs e do Tarend empurrando o Hurts, enfim. Mas faz parte do jogo, tá na regra, não é como se o Eagles estivesse fazendo algo legal. Você pode ser contra, você pode não gostar, dizer, pô, acho uma jogada feia, acho uma jogada chata, mas você não pode dizer que é uma jogada injusta ou que é ilegal. Porque se fosse tão roubadona assim, tava todo mundo fazendo, não só o Eagles. Melhorem, se aperfeiçoem e passem a usar ela também. Tanto que o Dolphins tentou usar nesse surra descomunal que eles deram no Bronx, não deu certo. Pois é, então, melhorem. Não é, o problema não é o Eagles. O problema são vocês que não sabem fazer.
Perfeito, Luca, perfeito. Mas aqui a gente já falou bem demais do Eagles.
Momento de desabafo.
Chegou a hora da criticância, da discordância. O momento é Dilson. Vamos falar aqui dos problemas que o Eagles teve. Eu acho que a nossa defesa não teve muitos problemas. A maioria dos problemas eles são relacionados mais à lesão, que acaba criando um gap de talento ali ou não. Mas nosso ataque ele ainda está numa evolução lenta, digamos assim. E essa evolução lenta, principalmente no que se refere ao passe, ao jogo aéreo, está trazendo algumas dores aí para esse ataque, né? O Brian Johnson conseguiu mais uma vez ajustar muito bem, e dessa vez o ajuste dele não foi só corrida, mas ainda assim a gente teve um Jalen Hurts que começou inseguro, errático, lançou duas interceptações, e a gente precisa falar sobre essas duas interceptações. Por mais que a primeira tenha parecido um erro de comunicação entre ele e o Swift, por mais que a segunda tenha sido uma jogada incrível do defensor do Bucks, elas aconteceram. E isso não costumava acontecer, Luca. O Jalen Hurts, ele tá com 3 interceptações em 3 jogos. Desde que ele começou a ser titular, ele levou 13 jogos para lançar 3 interceptações. Não é algo comum para ele.
Pois é. É algo comum se o seu quarterback for o Zach Wilson. Você vai ter 3 num jogo, mas não se ele for o Jalen Hurts. Então, tem que se falar mesmo. Eu amo o Hurts, mas ele começou a temporada abaixo do que a gente esperava, sabe? Ele é um jogador que a gente sabe o talento que ele tem, ele sabe como ele é bom, e eu creio que ele vai mostrar novamente que ele é aquele quarterback de 2022, tá? Eu acho que ele vai voltar aos bons tempos. É realmente questão de confiança e tudo mais nessas 2 interceptações desse jogo. É, a segunda, eu nem falo muito, cara, porque foi uma jogada, como você falou, foi espetacular o que o defensive back do Tampa fez. Foi uma jogada de louco, aquele assalto dele, sabe? Era um passe que possivelmente seria até um touchdown, se brincar, né? Não sei. Então, méritos demais pra ele. E na primeira, realmente foi uma cagada grande ali, tá? Vamos ser sinceros. Por mais que possa ter tido uma falha de comunicação, talvez o Swift tenha feito a rota errada. Não tem como. E pra mim, o pior passe do jogo não foi nem um desses dois, tá? Pra mim, o pior passe foi uma jogada, um passe pro Goddard na direita. Que, cara, foi um overthrow tão bizarro. Porque o Hurts não tava pressionado. O Goddard, ele tava com espaço pra receber. E o passe foi tão acima, cara, que eu olhei, meu irmão, que porcaria é essa, cara? Então, e aí depois, alguns snaps, depois dá aquele passe maravilhoso pro Zaquias. Zacarias, quase. Aí, enfim.
Não, mas a pronúncia correta é Zaquias mesmo. É porque é mesmo? Escreve Zaqueus, mas a pronúncia correta em inglês é Zaquias.
E aí acerta aquele passe espetacular pro Zaquias. Então, realmente, você vê que aquele cara foda do ano passado, ele ainda tá lá. Ele ainda tá aqui. Sabe, ele é aquele jogador ainda, porém ele tá, não sei se é a adaptação pro novo, como eu posso dizer, coordenador ofensivo, se é derrota pro Super Bowl, mexer um pouco com ele perdeu um pouco de confiança, se ele tá se atrapalhando com leitura, não sei, realmente não sei o que tá acontecendo. Então, mas eu acho que ele tem que ter logo uma partida foda, uma partida que ele vai passar pra 3, 4 touchdowns, vai passar de 300 jardas, não vai ter turnover, que ele vai conseguir ter uma porcentagem alta de passes completos, porque aí depois dessa partida eu acho que ele vai meio que, sabe quando tu desencanta, quando sai a urucubaca? Tipo, acho que vai sair isso, ele vai chegar e vai voltar a ser aquele Hurts do ano passado, mas até agora tá deixando a desejar sim, tem que ser cobrado, mas tem que ser cobrado da forma devida, também não é pra chegar e pensar, não, tá vendo, sempre falei, ele é um running back que corre, sou problemático, tem probleminha, não é assim, pelo amor de Deus, pensem, tem um pouco de noção de futebol americano.
É, tá parecendo daquele momento sai zica, né? Show zica. Realmente, eu concordo com você. E, tipo, assim, resumidamente, eu acredito que o Hurts vai ficar bem, que daqui pra frente da temporada, pode ser que não seja essa semana ainda, mas essa é uma semana boa pra isso acontecer, mas ele vai melhorar, ele vai desenvolver. Eu tenho certeza que o ataque aéreo do Eagles vai começar a funcionar melhor. Já funcionou melhor contra o Bucks. E assim, eu acho melhor começar falhando no começo da temporada do que começar em alto nível e desacelerar ao longo da temporada. Então, se essa curva continuar ascendente, eu acho muito bom. Mas a gente tem que falar alguns pontos. Por exemplo, entre todos os quarterbacks da NFL, o Jalen Hurts é o 22º em EPA, é o 25º em success rate. Então, assim, nosso ataque, ele é 14º em pass DVOA, em DVOA para passe. Nosso ataque? Não, perdão. Essa é a nossa defesa contra o passe. Deixa eu ver aqui, eu tava com ele aberto agora, mas eu acho que eu perdi. Ah, aqui. Nosso ataque é o 17º em passe, em jogo aéreo. Então, assim, a gente vê que não é terra arrasada também. Em nenhuma das estatísticas que eu falei, a gente tá entre os 8 piores, os 7 piores, os 5 piores. Mas tem espaço para evolução. Eu ainda acredito que o Hurts vai evoluir. Do mesmo jeito que ele evoluiu durante a partida contra o Bucks. E a gente tem que colocar uma pequena ressalva nessa partida. Que ele teve a questão que ele estava doente. Mas tipo, cara, é o Hurts, sabe? A gente viu e a gente conhece a metodologia de trabalho que ele tem. Esse cara, ele não vai se entregar para as falhas. Ele não vai se entregar para um momento ruim. Eu acredito piamente de que ele vai sim dar a volta por
E só a correção minha, aquele passe da interceptação, da segunda interceptação, era visando Devonta Smith, eu falei que era o AJ Brown, tá? É, mas eu acho que é muito isso. E o jogo corrido vai ser primordial para esse ataque dar certo. Por quê? Os times agora, eles viram uma partida, o DeAndre Swift fazendo 175 jardas, 178 jardas, algo assim. Aí vem mais um, ele fazendo mais 130. Eles vão ter que reforçar para poder parar o jogo corrido. E aí, com isso, vai aliviar mais para passar a bola, sabe? Isso é normal que aconteça. Então, acho que vai ser realmente nesse momento que o Hurts vai ter que mostrar a que ele veio e mostrar que ele realmente é um ótimo quarterback, cara. Porque ele é um bom quarterback, mas ele tá num momento ruim. E isso é comum acontecer na carreira de quarterback. Se você vê, por exemplo, esse ano, o Joe Burrow, ele não tá bem, sabe? O Joe Burrow não tá conseguindo render tanto assim. Você tem outros quarterbacks bons que não estão conseguindo produzir a nível que já produziram antes. Por exemplo, primeira partida, semana 1, de Josh Allen, aquilo dali foi uma palhaçada, foi horrorosa aquela partida. A primeira partida do Patrick Mahomes na temporada não foi tão boa assim. Lógico, o Mahomes ele é um alienígena, não tem o que falar, mas não foi tão boa assim. O senhor Trevor Lawrence não tá indo bem essa temporada também, não. Então, acho que tá sendo quase normal você ver bons quarterbacks sofrendo esse ano, sabe? Saca? Mas isso não é desculpa pro Hurts não estar conseguindo jogar o que jogou no passado. Então eu acho que tem que logo vir aquela partida foda pra sair a zica, pra ele ganhar confiança. E um ponto também que eu tuitei logo depois da semana 1, é importante ganhar na NFL mesmo quando você tá jogando mal. Mesmo quando o seu ataque não tá rendendo, você tem que ganhar. E o Eagles tá fazendo isso. Quando tá, mesmo se tá no seu 100%, tá aí 3-0, tá invicto. O Cowboys, que é o nosso maior rival de divisão, não tá invicto mais, por exemplo. O Chiefs não tá invicto. Então, é aquilo, apesar dos pesares e conseguindo fazer o melhor limonada do seu limão, né?
E uma coisa que eu tava na cabeça para falar antes e acabei esquecendo. Eu acho que tem um pequeno impacto, não acho que seja muito grande, relativo a contrato. Eu acho que o Eagles, ele tá com um pouco de medo de usar o Hurts da forma que ele era utilizado. E eu acho que o Hurts, ele se alimentava muito disso, cara. É visível como ele crescia após conseguir um first down longo com a corrida e isso abria o jogo aéreo. Eu acho que o Eagles está com um pouco de medo e o Hurts está com um pouco de medo. Eu acredito piamente que ao longo da temporada isso vai acabar se dissolvendo e a gente vai ver o Hurts que a gente espera.
E muita gente tentava falar como um demérito. Ah, não, porque o Hurts corre demais, o quarterback tem que passar a bola. Cara, jarda é jarda, touchdown é touchdown. Ah, mas ele fez 12 touchdowns correndo e 20 passando. Só um exemplo, tá? Não tô falando números exatos. Aí muita gente fala, não, ele só fez 20 touchdowns. Caraca, trava a língua da peste, meu. Só fez 20 touchdowns na temporada. Não foi isso, ele fez 32. Porque o pessoal tenta falar como se o jogo corrido não fosse parte. E hoje em dia você vê isso cada vez mais comum em quarterbacks como o Tua Tagovailoa, como o Lamar Jackson, como o próprio Josh Allen, como o Patrick Mahomes, o Jalen Hurts. Então, é tentar tirar essa visão de que não, o quarterback tem que ser só jarda aérea. Estamos em 1990, tem que ser um pocket passer claro e fino. E não, cara. Ele tem que produzir jarda. Se é correndo, se é passando, eu não tô nem aí. Eu só quero que ele produza. Então, eu quero logo que o Hurts pegue essa confiança, que ele volte a correr, mas sempre com cuidado, né? Porque cada porrada nele, meu coração dá uma leve paradinha assim, ele erra a batida, né?
Perfeitamente, Luca, perfeitamente. E aí, só para completar, eu queria falar um pouco de special teams, pra gente fechar esse jogo Eagles e Bucks 25-11, e dar um elogio aqui pro Britton Covey. Que baita retorno para 52 jardas ali, no momento já chega mostrando para que o time veio. E assim, lembrar, assim, o Britton Covey, ele é um jogador que foi muito criticado pela torcida, até hoje ainda é, mas às vezes as pessoas não conseguem reconhecer. Eu acho que a torcida, todas as torcidas têm muito disso, às vezes a gente acaba desperdiçando o talento e esculachando os caras por não reconhecer os méritos desses caras. O Britton Covey, nas últimas 13 semanas, ou seja, após a semana 4 da temporada passada, ele foi o sétimo melhor retornador em média de retorno na temporada passada. Ou seja, ele teve uma média muito boa, ficou entre os 10 melhores retornadores, porém ainda assim era muito esculachado. E eu acho que a gente tem dois problemas em relação a isso. Um que é porque ele começou mal e depois ficou bem, aí a galera fica muito com aquela primeira impressão, e a galera espera que a gente tenha como retornador um Darren Sproles, que é praticamente raro, é muito raro da gente encontrar, e hoje em dia mais difícil ainda, né, Luca?
Até porque está sendo uma, como posso dizer, uma onda da NFL, né, cada vez mais tentar evitar retorno de chutes, né, sempre cada vez mais políticas incentivando a, como posso dizer, o fair catch e tudo mais, e que vai ser mais proveitoso para o seu time deixar a bola sair do que retornar. Então, eu acho que daqui a pouco vai ser quase como, tipo, acabou o retorno, tu só vai juntar o onside, tá ligado? Vai ser quase isso. Mas, de fato, o Covey, ele é um jogador que eu mesmo já critiquei muito, tinha muitas, muitas críticas para mim, eu não vou nem mentir, antes do corte 53, por mim ele nem voltava, sendo bem honesto, eu queria testar outros jogadores como retornadores, né? Mas ele jogou muito, muito bem a partida passada, e curiosamente, né, foi a partida que o Devon Allen, o outro wide receiver do practice squad da gente, que é conhecido por ser um bom retornador, foi elevado pro jogo. Então, era aquela coisa, que vai tornar o quê? E eu acho que logo no começo o Covey já pegou a posição para si, e foi uma partida muito boa, espero continuar vendo esse Covey da última segunda-feira, nas próximas partidas, nas próximas semanas.
Perfeitamente, Luca. Eu acho que a gente conseguiu resumir bem, né? Nem tão resumido assim, porque a gente já tá com quase uma hora de programa, 50 minutos só falando de Eagles versus Bucks. A gente conseguiu falar muito bem, minuciosamente, sobre essa vitória do Philadelphia Eagles, que está 3-0, que é o líder da NFC East e que nesse domingo enfrenta o Washington Commanders. Antes de mais nada, galera, eu queria dizer uma coisa para vocês. Essa temporada, ao todo, ao longo dela, o Eagles só terá 3 partidas no primeiro horário no domingo, aquele horário das 14 horas aqui do Brasil. E essa é a única partida que o Eagles vai jogar às 14 horas em casa. Eu acho que isso é uma pena muito para quem mora na Filadélfia e que vai ao estádio, porque esse é o horário preferido de quem vai ao estádio, porque o tailgate começa bem mais cedo, o estacionamento, o parking lot, ele abre mais cedo do que do Monday Night, do Sunday Night, então é uma experiência mais completa. Quem está lá para assistir o jogo curte muito mais o jogo das 14, até porque para voltar para casa é melhor também do que os outros jogos, seja o jogo das 5 horas, o Sunday Night, Monday Night ou Thursday Night. Então, é um evento único esse Eagles e Commanders desse domingo às 14 horas, porque é o único que o Eagles vai jogar às 14 horas em casa. Falando de NFC East, falando de Washington Commanders, esse é um confronto divisional onde o Eagles está liderando a divisão invicto com 3-0, Washington e Dallas compartilham ali segunda e terceira posição com 2 vitórias e 1 derrota, e o Giants tem 1 vitória e 2 derrotas. Jogo importantíssimo para nossas pretensões e jogo importantíssimo também para começar a se vingar desse Commanders. Por que se vingar? Historicamente, o Commanders tem mais vitórias do que o Eagles, são 89 vitórias do Commanders, 82 do Eagles e 5 empates. Nos últimos 5 confrontos, a gente teve 3 vitórias e o Commanders teve 2. Sendo que, dentre essas 2, foi o último jogo e foi na Filadélfia, onde o Commanders venceu por 32-21. Só fazendo um pequeno link, Luca, já para a gente começar a comentar essa partida Eagles e Commanders desse domingo, que você vai dar sua opinião, seu panorama, eu acho que a grande diferença, tá? A grande diferença, e posso até ser criticado por isso, desse Commanders que venceu o Eagles por 32-21 no ano passado na Filadélfia, é o quarterback. Por mais que o Taylor Heinicke não seja um quarterback muito bom, com muito talento, ele é um quarterback eficiente. E foi isso que fez o Commanders ganhar. Aproveitou as falhas que o Eagles cometeu e o quarterback foi muito eficiente. Diferente do Sam Howell, que é um quarterback mais talentoso, porém que não tem sido tão eficiente. Por quê? Além de ter lançado 4 interceptações no último domingo, ele sofreu 19 sacks em 3 partidas. E qualquer pessoa que tem um pouco de noção sabe que sack é estatística de quarterback e não de linha ofensiva. Porque a linha ofensiva do Commanders não é ruim, mas ainda assim o Howell sofreu 19 sacks em 3 semanas. É um número muito alto. Então eu acho, para começar a falar um pouco dessa partida, Luca, que essa é uma semana que a gente tem que ganhar, que nós vamos ganhar e que pode ser uma vitória assim afirmativa para o Eagles.
E é necessário, né, você ter uma vitória daquelas que é 100% incontestável. Não que contra a Tampa tenha sido contestável, certo? Porém, quer ou não, 25-11, quando você vai olhar o placar, você pensa, ah, não, tinha alguma chance de chegar perto. Então tem que ser aquela de realmente o Eagles chegar e botar 30, 40 pontos no placar, de realmente amassar a equipe do Commanders. E batendo na tecla do Sam Howell, ele é um jogador que, eu lembro que até um ano antes do draft dele, muita gente comentava que, ah não, ele pode ser a pick 2 do draft, pode ser a pick 3, porque ele era um quarterback muito bem visto, e despencou, tanto que ele saiu late round, não lembro qual rodada especificamente agora, né, mas o quarterback vindo de North Carolina. Ele é um jogador que ele tem muitas similaridades, ao meu ver, com o Carson Wentz no começo da carreira, sabe? Não em questão necessariamente de talento, mas de estilo de jogo. Eu acho muito similar, muito parecido. E uma outra coisa que eles têm em comum é de estender demais a jogada. Não se livrar da bola na hora certa e no final acabar sofrendo sack, que acaba, com certeza, matando drives, matando ataques e colocando cada vez mais difícil a vida do nosso querido... Queridão, né? Eu sou odiado, Commanders.
Perfeito, Luca. E o Commanders é um time que, assim, tem suas qualidades, mas eu acho que a gente pode começar a discutir aqui os caminhos para a vitória. Mais uma vez, assim, pode soar até meio que clichê, mas eu acredito que, mais uma vez, o caminho para a vitória, principalmente nessa partida, vai estar nas trincheiras. Por que eu digo isso, tá? O Commanders é um time que o grande destaque dele é o jogo corrido. Tá? Eles venceram 2 partidas, mas ainda assim, se você pegar as estatísticas gerais, eles não são um time muito bom em muitas coisas. Onde é que eles se destacam? Eles se destacam justamente no jogo corrido. É o 12º melhor ataque em EPA do jogo corrido. Tá? Eles também são o DVOA em jogo corrido, é o 6º melhor ataque. Ou seja, se você pegar ali 12º, décimo segundo melhor ataque em EPA, 6º melhor ataque em DVOA, isso em jogo corrido, tá? Não em jogo aéreo, em jogo corrido. É a grande força deles. Porém, eles vão enfrentar justamente a melhor defesa contra o jogo corrido da NFL, seja em DVOA ou em EPA. Então, tipo, eu acho que vai ser um confronto muito difícil para o Commanders, justamente por conta desses 2 pontos. Porque eles vão tentar correr a bola e não vão conseguir. Com isso, o Sam Howell vai cada vez mais tentar estender as jogadas e aí o pass rush do Eagles vai ter que funcionar.
E tem funcionado, né? Tem funcionado, eu acho que vai funcionar mais uma vez essa semana. E, cara, eu acho que realmente a chave para esse jogo também vai ser encaixar logo de começo o jogo corrido, sabe? Colocar o Swift para render logo de cara, assim. Porque você fazendo o teu jogo terrestre já encaixar, vai ficar muito mais fácil depois pro Hurts conseguir achar esse espaço em profundidades, como já achou pro Devonta Smith em jogo contra o Vikings, como achou pro Zaquias no jogo passado, como vai achar pro AJ Brown no próximo jogo também, creio eu. Então... eu acho que o principal é isso, além de, obviamente, as trincheiras. É porque a trincheira a gente bate tanto nessa tecla que acaba ficando repetitivo, porque, querendo ou não, quando você tem a melhor linha ofensiva, uma das melhores linhas ofensivas da NFL, e tem também uma das linhas defensivas, uma das melhores, e, pra mim, a mais talentosa da liga, é normal que elas sejam peças-chave pro bom rendimento da sua equipe e, querendo ou não, pro sucesso dela, né? Então, pra mim, definitivamente, encaixar esse jogo corrido, botar o Hurts para tirar essa pressão das costas dele, e aí depois deixa que o homem resolve.
E Luca, o que você falou faz muito sentido, sabe por quê? Por mais que a gente veja uma certa qualidade de talento na linha defensiva do Commanders, eles são o 27º da liga em run stop win rate, que é a taxa de conseguir vencer os bloqueios no jogo corrido. Ou seja, eles são a 27ª defesa nisso. Eles são o quinto pior. E o Eagles é o segundo melhor ataque em run stop. É o melhor ataque em run block win rate, bloqueando para a corrida. Ou seja, a gente vai ter a melhor linha ofensiva bloqueando para a corrida contra a quinta pior linha defensiva bloqueando contra a corrida. Então, realmente, se você conseguir estabelecer logo cedo esse jogo corrido, você vai acabar abrindo o jogo aéreo, e aí a gente pode ver um matchup que vem lá desde o college, né? Devonta Smith contra Emmanuel Forbes.
E vamos deixar claro que o Devonta Smith sempre foi muito melhor do que o Forbes, tá? Sempre foi o cara. E eu acho que, no geral, vai ser um matchup ruim pro Commanders, nossos recebedores, contra a secundária deles. Porque eu não vejo um grupo de secundária muito talentoso. Eu acho que é um grupo de secundária bem fragilizado. E que o Eagles vai poder se aproveitar muito disso. E eu espero que isso aconteça nessa partida, sabe? Eu acho que até tu, que acompanha mais college do que eu, e agora acompanho, mas não tanto quanto você, consegue falar melhor dessa situação Forbes, Devonta, essa rivalidade que vem de anos aí já, né?
Sim, quando o Devonta Smith ganhou o Heisman Trophy dele, o Emmanuel Forbes era um simples rookie lá em Mississippi State e tomou mais de 200 jardas nas costas para um placar que, se eu não me engano, foi 41-0 ou foi 51-0. Eu vou ver se tem aqui, vou ver se eu consigo achar, mas enfim, não preciso precisar o placar aqui ser correto com o placar de um jogo de college há muitos anos atrás. Mas enfim, o Emmanuel Forbes, quando era um rookie no college em Mississippi State, jogou e foi responsável por marcar o Devonta Smith de Alabama, que conseguiu naquela partida mais de 200 jardas, venceu de pneuzinho, tá? Placar de zero, foi 41-0, se eu não me engano, e ganhou o Heisman Trophy naquele ano. O Emmanuel Forbes, quando foi draftado, perguntaram para ele lá em Washington: nessa temporada, que jogo você tá assim ansioso para jogar logo? Que jogo você espera que venha logo? Ele disse: eu não vejo a hora de enfrentar o Eagles, porque eu preciso enfrentar o Devonta Smith novamente. Da última vez que nós enfrentamos, eu passei vergonha e agora eu quero me redimir. Mas acho que vai ser difícil para ele se redimir, tá?
Eu diria que o homem é um sadomasoquista, né? Porque se você é um cornerback e você quer enfrentar o Devonta Smith, você tá errado. Estou deixando isso muito claro aqui. E que ele também, o pobre coitado, ele caiu numa situação que eu acho que não é boa para nenhum jogador assim, que é cair em Washington, que é uma franquia que tá vindo de anos de momentos disfuncionais, troca de dono. Aí você tem também o Ron Rivera, que fico muito feliz que ele superou a doença dele, que ele tá bem agora, mas que é um técnico muito, muito limitado e que imagino eu que seja demitido, inclusive, após essa temporada. Então, e trabalhando pelo trapaçadíssimo Jack Del Rio, né? Então, eu vejo realmente como uma partida para o Hurts, pelo menos nessa, passar as 300 jardas, cara. Eu acho que é uma expectativa que eu tenho para esse jogo.
E uma outra expectativa que eu tenho, eu espero mesmo que seja uma vitória afirmativa, cara. Uma vitória que mostre que esse ataque pode funcionar, que essa defesa realmente é dominante. Tipo, o cara sofreu, foi 9 sacks esse domingo, o Howell, contra o Bills, que não tem uma linha defensiva assim incrível, e ainda sem o Von Miller. Então, tipo, eu realmente espero que o Eagles consiga mostrar uma superioridade. Era essa palavra que eu estava buscando aqui, uma superioridade, e se afirmar como um dos melhores times da NFL, porque senão vai começar a virar aquela coisa, né? É um time que vence, mas que não convence. Você se preocupa com isso?
Eu iria me preocupar se a gente tivesse assim para final de outubro, início de novembro, aquela coisa. Vai ganhando partidas por uma posse só, é meio sofrido. Como, por exemplo, foi o Vikings ano passado. Se eu não me engano, ele ganhou 11 jogos pela diferença de uma posse. Uma hora a sorte vai tender para outro lado. E isso é o que é o perigo. Então, é importante o Eagles começar a ganhar bem, ganhar dominando, como foi semana passada. Tudo bem. Ah, não. Deixou os caras fazerem 11 pontos como se 11 pontos fosse grande coisa, né? E ainda se foi 11 pontos com uma conversão de 2 points, né? Ou seja, foi só tomou um touchdown e um field goal. E querendo ou não, foram 14 pontos a mais, duas posses cheias, né? Então, é realmente uma partida pro Eagles ganhar bem, ganhar com vantagem grande. E aí dizer, ó aí, tô ganhando bem, não tô sofrendo. Não tô pegando um time ruim como o Cardinals e perdendo, né?
Então acho que a gente já pode seguir aqui um pouco até pra previsão, né? Tipo, eu acho que esse é um jogo que a defesa vai dominar mais uma vez. Eu não vejo a gente tomando muitos pontos aqui. E eu espero, aqui eu não tenho tanta certeza nessa afirmação, mas eu espero que o ataque corresponda. A gente já vai ter 4 semanas seguidas aí de Brian Johnson como coordenador ofensivo, 4 semanas dele chamando as jogadas. Então acho que a gente vai ver um jogo mais consistente. Eu espero que uma coisa diferente das últimas semanas, que o Eagles comece bem. Acho que isso é muito importante, que o ataque comece bem, comece amassando, comece pontuando e convertendo touchdown na red zone. E meu palpite para essa semana é Eagles 33, Commanders 14.
Bom, nessa partida eu acho que vai ser um jogo que vai, o Eagles vai vencer a batalha dos turnovers por bastante. Eu acho que é um jogo pro Eagles sair com 2, 3 interceptações, certo? No caso, sem Howie sendo interceptado, não o Hurts. Eu acho que é um jogo pro Eagles se estabelecer e fechar logo. Por isso que eu não vou dizer que vai ser um jogo de, 40 pontos. Mas eu acho que dá pra ser talvez um 28-3, um 34-7. Eu não acho que o Commanders vai fazer 2 touchdowns nesse jogo, não.
Perfeito, bons números. E só pra deixar todo mundo bem informado, já que o jogo já é agora, domingo, amanhã, né? Vamos falar um pouco do Injury Report dessa semana, né, Lucas? Sobre as lesões do Philadelphia Eagles. A gente tinha um Injury Report bem extenso, com mais de 10 jogadores, porém, a maioria deles vai para o jogo. Então, só passando aqui, quem vai para o jogo? Boston Scott finalmente saiu do protocolo de concussão, quase depois de 2 semanas no protocolo de concussão. E eu acho que é um jogador interessante para essa partida, porque ele é um change of pace legal. Pode até causar mais dúvida na defesa do Commanders. Kim Jurgens, que estava com lesão ali na região da virilha desde o jogo contra o Bucks, treinou completamente nessa sexta-feira e vai para o jogo. Landon Dickerson, que também sentiu no jogo contra o Bucks o joelho, vai para o jogo, treinou completamente. Zach Cunningham, que lesionou a região das costelas, vai para o jogo. Britton Covey vai para o jogo. Devonta Smith, que pegou a mesma gripe do Hurts, do Kelce, que tiveram segunda-feira, vai para o jogo. E Fletcher Cox também vai para o jogo. Quem ficou de fora dessa partida, infelizmente, com a lesão na região posterior ali, é o Sidney Brown. E com a mesma lesão, o Quez Watkins. A única diferença é que o Sidney Brown não treinou essa sexta, e o Quez Watkins treinou limitadamente, porém não vai para o jogo. Já o safety Justin Evans, com a lesão na região do pescoço, é questionável, é dúvida para o jogo desse domingo. E aí a gente tem algumas coisas para discutir relativo a esse injury report. O primeiro ponto que eu quero puxar, Luca, é a questão dos safeties. A preço de hoje, com o Evans questionável, a gente só tem 2 safeties saudáveis para jogar domingo, que é o Terrell Edmunds e o Reid Blankenship, e um safety no practice squad, que é o Tristan McCollum, mas que nunca jogou um snap como titular na NFL.
Não é o cenário ideal, né? Longe disso, na verdade. Então, o que eu imagino que possa acontecer? Eu acho que o McCollum, ele vai subir, eu acho que não tem como ele não subir nessa situação agora, principalmente se o Evans não for jogar. Mas eu imagino algum corner sendo passado para jogar como safety. Como, por exemplo, o Joshua Jobe, eu não duvido. O
Kelly Ringo?
Eu ia dizer isso, ele. Eu ia citar ele agora, o Kelly Ringo, porque ele é um jogador que já falamos muitas vezes. Ele tem os aspectos físicos para ser um grande safety, eu acho. Eu acho que ele pode ser um excelente corner, mas eu acho que também pode ser um grande safety. Eu acho que ele tem o aspecto físico para isso. Então, eu não sei, eu realmente não faço a menor ideia do que vai acontecer. Tem o Edmunds também, que, enfim, a gente nunca sabe como vai ser também, né? Então, eu tô curioso porque o Eagles vai fazer nessa partida daí. Torço pra que eles não tentem reinventar a roda por causa desse possível desfalque, saca? Mas demais é isso. E sobre o Quez Watkins, cara, ele é um jogador que, porra, eu, sendo muito honesto, não tô sentindo muita falta dele, não. Eu gosto muito da habilidade.
Eu ia falar isso agora, Luca. Ele tem que abrir o olho, porque o Ozi, né, o Olamide Zaquias, a maioria da mídia chama ele de Ozi lá, né, que são as iniciais, fez uma boa partida segunda-feira, e outra boa partida do Ozi aqui começa a colocar o Watkins em xeque, não?
Cara, eu acho que sim, e até porque o Ozi, nosso grande amigo Ozi, ele em Atlanta chegou a jogar como wide receiver 1 em alguns momentos, chegou a marcar touchdowns, então é um jogador que ele tem talento, e até a gente falou muito na pré-temporada, que era um jogador que pra gente era um upgrade em relação ao Zach Pascal, e possivelmente agora tá se mostrando até um upgrade em relação ao Zaquios, né? Ele em relação a ele mesmo, não, ele em relação ao Quez Watkins. Porém, eu acho que uma coisa que o Quez tem que ele não tem é realmente a questão da explosão. O Quez é muito rápido, ele é um torpedo, então ele tem, quando voltar, ele tem que voltar fazendo bem, fazendo o serviço dele, né? E com mãos melhores do que ano passado, que, por exemplo, a gente falou da derrota para o Washington temporada passada, tudo bem que foi um assalto, muitas jogadas duvidosas, chamadas da arbitragem que eu não concordo, mas também teve o drop miserável do Quez, teve também o fumble que ele sofreu, que foi um negócio patético ano passado. Então, foi um jogador que teve, de fato, muita participação no resultado final de 2022, na partida que a gente perdeu para o Washington, né? Então, ele não se ligue não, que o Ozi pega essa posição daí e ano que vem, ou então até no trade block, quem sabe ele rode, né?
É um fato. E me espantou só um pouco o fato dele ter treinado limitado e não ter jogado. O Eagles, a gente já conhece que essa gestão Nick Sirianni, ela é bastante cautelosa com as lesões, né? Isso é bom, eu não vou criticar isso jamais. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, das próximas semanas. Mas outro bom jogo do Ozi pode gerar um efeito dominó nessa posição de wide receiver do Eagles. Luca, acho que deu para comentar bem o jogo contra o Commanders. A gente já fez nossas previsões. Quais são os caminhos para o Eagles vencer? Você quer acrescentar alguma coisa ou já posso passar para as interações do internauta?
Por mim pode passar, cara. Acho que não tem muito para comentar mais não. Só que eu tô otimista, acho que a gente ganha, acho que a gente não sofre, e vamos torcer por isso, né? Vamos aproveitar um dos poucos jogos das 2 da tarde que a gente vai ter esse ano.
Lembrando só um fator, né, que o Philadelphia Eagles é o único de 3 times invictos. A preço de hoje, apenas Eagles, Niners e Dolphins são os invictos da liga, e essa semana é muito importante que a gente continue vencendo, até porque essa primeira parte da tabela é relativamente um pouco mais tranquila. A gente passa agora para a interação dos nossos ouvintes. Mais uma vez, lembrando, a gente vê aqui 79% da nossa audiência nos escuta no Spotify. Se você está escutando esse podcast agora no Spotify, você pode interagir conosco. É só abrir aí o episódio que você está ouvindo agora, arrasta até lá embaixo e vai na interação. Tem lá dizendo assim, deixa aqui sua interação para ser lida no próximo programa. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser uma dúvida, uma pergunta, um recado, o que você quiser, vai ser lido no próximo programa se você interagir conosco aí no Spotify, tá bom? Então a gente vai ler nossas interações do episódio passado, episódio número 15, comentando o início 2-0 da temporada. O primeiro a comentar foi o Guilherme Paglia, que disse assim, vocês são brabos demais, obrigado. A gente que agradece, Gui, por ser um ouvinte assíduo do nosso podcast, do Águias no Ar, mas não só um ouvinte, né, Luca?
Pois é, o Gui, ele faz parte aqui da nossa equipe, tá sempre ajudando, tá sempre interagindo, sabe? Então, um abração, Gui, você é uma das pessoas com um dos maiores corações que eu já vi, já me fez aceitar desculpas de pessoas horríveis, você me fez fazer isso, porém, assunto também para outro momento. A gente devia depois fazer um dia, um episódio, só de curiosidades, de background, assim, dos offs do Águias no Ar. Se vocês soubessem o que acontece aqui, vocês ficariam enojados.
Provavelmente ficariam mesmo, tá? E por fim, a gente teve outra interação que foi do Aurélio. O Aurélio Magalhães, eu confirmei se era ele mesmo. Nosso queridíssimo Aurélio Magalhães, além de ser um ouvinte, ele é um propagador da palavra do Águias no Ar. Queria mandar um abraço pro Aurélio Magalhães, meu advogado, tá? Qualquer coisa, qualquer processo, pode entrar em contato direto com ele. E ele mandou aqui: salve rapaziada, sou fã do programa, um dos meus casts favoritos. E ele sempre escuta na academia, tá? Um cara fitness. Mas aí vem a pergunta: temos potencial para chegar longe como na última temporada esse ano?
Eu acho que sim, eu acho que com certeza a gente tem. Torço que com um final diferente a gente campeão, né? Mas eu acho que o elenco do Eagles é muito completo. E em questão até de talento, com exceção de algumas posições específicas, eu acho que talvez seja até melhor do que o ano passado. Eu acho que principalmente nosso front seven, eu acho que é um front seven melhor, apesar da perda do TJ Edwards. Eu acho que é um front seven mais talentoso do que ano passado. E que vai depender do Hurts. Eu acho que, como a gente falou já aqui algumas vezes nesse episódio, ele precisa logo ganhar convencendo e mostrando que ele é o mesmo cara de 2022. A partir do momento que ele se encontrar, que o Eagles pegar o ritmo e o ataque engrenar, eu não vejo o Eagles saindo antes do divisional. Eu falo divisional porque pode ser que a gente pegue um matchup ruim, ao tipo, querendo ou não, a divisão ainda está aberta, pode ser que Dallas ganhe, Dallas ganhando, jogar fora nunca é fácil, mas eu acho que divisional é obrigação do Eagles jogar. Se eu fosse mais ousado, diria que pelo menos final de conferência, mas eu acho que divisional é o mínimo do Eagles. Eu acho que é o piso do Eagles essa temporada jogar um divisional.
E até porque o Super Bowl só chega um 2, né? Não é algo tão fácil assim. Eu concordo completamente com você. O Eagles tem elenco e montou elenco essa temporada para retornar para o Super Bowl. A gente sabe que é raríssimo os casos dos times que perdem e voltam para o Super Bowl no ano seguinte. Por isso que eu acho assim, tem que chegar nos playoffs e tem que chegar bem. Mesmo que perca nos playoffs, tem que ter jogado um jogo assim que, porra, foi por detalhe, digamos assim. Mas espero que não. Aurélio, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem um potencial e eu espero que a galera que escreveu o script dessa temporada mudou o final esse ano, né, Luca?
Pois é. Ia ser tão lindo, cara, o Eagles ganhando contra o Chiefs. Taylor Swift comemorando, vendo o Travis Kelce chorando. Cara, isso é tão lindo esse negócio. Que maravilhoso que seria.
Mais perfeito, impossível, né, Luca? Mais perfeito, impossível. Mas, cara, eu acho que é isso, né? 80 minutos de programa aí pra galera escutar. Acho que a gente vai chegando no final. Quer deixar algum recado pro ouvinte, Luca?
Aproveitem esse fim de semana com responsabilidade. Vamos ganhar. E escutem, não estou sendo pago para isso, mas escutem Cardigan, melhor álbum da Taylor Swift. Cardigan não, escutem Folklore, que é o melhor álbum, e Cardigan é a melhor música desse álbum. É esse meu conselho. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, meu querido amigo ouvinte. É nóis, Fly Eagles Fly.
Meu conselho para esse final de semana é melhor ainda. A NFL, esse domingo, começa mais cedo, tá? A partir das 10 da manhã, teremos jogo em Londres, mais uma vez o Jaguars jogando lá em Londres, dessa vez contra o Falcons. Talvez não seja o melhor dos jogos, talvez não seja, mas a NFL está lançando uma novidade aí, um diferencial que eles costumam fazer há alguns anos já, algumas transmissões mais diferentinhas, né? A gente já teve transmissão da Nickelodeon e tal. Esse ano, a gente vai ter uma transmissão que eu acho que vai ser algo muito inovador, principalmente para o público infantil. Então, você que é papai ou mamãe de uma criancinha aí, essa é uma ótima oportunidade para você começar a introduzir o futebol americano na vida do seu pequeno aí, que nessa transmissão de Falcons e Jaguars, você terá como pegar a transmissão alternativa de Toy Story. Isso mesmo, Woody, a Jessie, o Buzz Lightyear estarão todos jogando a mesma partida, Falcons e Jaguars, lá no quarto do Andy. Então, tipo, isso é uma sacada incrível para o público infantil. Eu acho sensacional, eu tô pensando que até eu vou assistir nessa transmissão aí do Toy Story, que vai estar disponível para quem tem Star Plus, tá, galera? Então, assim, baita ideia da NFL. Baita iniciativa. Vai assistir Toy Story, Luca? Ou nem vai assistir esse jogo?
Cara, eu acho que eu não vou assistir, mas se eu for assistir, eu vou assistir a versão do Toy Story, com certeza. Eu quero muito ver os efeitos, porque eu nunca vou esquecer a partida do Saints e Bears no playoff, que eles colocaram a versão da Nickelodeon, que foi uma das melhores transmissões que eu já vi. Foi sensacional, foi muito engraçado. Então, e a NFL sempre capricha nessas coisas assim, então eu acho que vale a pena aí quem é realmente apaixonado em futebol americano e quer assistir a jogos de outras franquias, eu acho que vai ser uma experiência bacana. E se você for chato também, não tem problema não. Você pode ver a transmissão normal que ninguém vai reclamar.
É, ninguém tá nem aí. É aquela opinião do cara. Isso é coisa de criança. Enfim, como eu falei, né? É mais voltado pro público infantil, mas também se você for um adulto que gosta de se divertir, de ver algo diferente, é uma boa oportunidade. Para finalizar o programa de hoje, só lembrando que o Eagles são favoritos por 8,5 pontos contra o Commanders. E pelos nossos palpites, a gente espera que o Eagles vai cobrir. Então a gente espera que todo mundo tenha um ótimo domingo de NFL. Curtam bastante, aproveitem suas famílias, seus amigos e assistam o Eagles às 14 horas contra o Commanders. Espero que a gente vença e logo depois do jogo você vai ter um episódio nosso aí comentando, quem sabe, se Deus quiser, a vitória do Eagles. Por hoje é isso, a águia vai pousando no ninho, o Águias no Ar vai saindo do ar e fly, Eagles fly!